vamos retomar os trabalhos, entrando na terceira ronda de perguntas. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Dr. António Domingos, Srs. e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, quero agradecer os esclarecimentos que foram dados e as respostas que o nosso... Peço desculpa. Portanto, eu quero agradecer as respostas que foram dadas e a forma direta, com forma generalizada, elas foram transmitidas, e que, se só não foram respondidas todas as questões, resultou do modelo de audição que limitou muito os tempos dados ao nosso convidado para poder responder. Claramente, concluindo depois desta audição, conclui-se o seguinte. Primeiro, que o Governo tratou e geriu de uma forma completamente incompetente este processo, e que é este comportamento incompetente que levou à degradação da Caixa Geral de Depósitos. Assumiu compromissos com o Dr. António Domingos que não podia e que não devia, mas assumiu-os. E isso sabemos o dano que deu à gestão da Caixa ao longo de todo este ano. Segundo, que recuou nesses compromissos. E ao recuar nesses compromissos, levou à demissão da administração da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, falhou duas vezes, foi incompetente e irresponsável o Governo duas vezes. Quando assume compromissos que não podia, quando recua nos compromissos e leva à admissão da Caixa Geral de Depósitos. E, consequentemente, chegamos ao fim do ano como tínhamos começado. Ou seja, com o principal banco público, com uma administração que não está em plenitude de funções. O acionista geriu durante um ano o principal banco público, não dando as condições indispensáveis, quer à primeira administração, quer à segunda, para desempenhar na plenitude aquilo que era o seu dever de salvaguardar o interesse financeiro da instituição Caixa Geral de Depósitos. E por isso nós estamos muitíssimo preocupados com a situação da Caixa Geral de Depósitos, do sistema financeiro, porque a Caixa representa um papel crucial no financiamento da economia, no sistema financeiro português, e toda esta ausência de estratégia, de mentiras, de opacidades governamentais levaram ao caos em que hoje estamos. Esperamos que seja resolvido muito em breve esta matéria, porque a Caixa Geral de Depósitos é demasiado importante para a brincadeira com que o Governo se entreteu ao longo de todo o ano. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. António Domingos. É interessante como de determinados factos é possível inventar uma narrativa completamente surreal, que foi o que fez o deputado Duarte Pacheco. Eu queria... Vamos fixar as ideias fundamentais. A primeira ideia fundamental é que, de facto, e penso que resulta deste debate, o Dr. António Domingos é uma pessoa extremamente competente e o Governo fez muito bem em convidá-lo para o cargo e desenhou um plano com sucesso junto de Bruxelas num tempo recorde, que aliás foi recordado, entre 3 de junho e 7 de julho. O objetivo do Governo e do Partido Socialista, obviamente, era e é termos uma Caixa sólida, uma Caixa competente, uma Caixa com um plano de recapitalização. Isso foi feito. Ao contrário do que acabou de dizer o deputado Duarte Pacheco, não chegámos ao fim como começámos, nós chegámos ao fim com um plano de recapitalização aprovado, a ser implementado. E em grande parte devemos isso ao Dr. António Domingos e queria agradecer por isso. Esta é a primeira ideia. A segunda ideia fundamental é que, isto sendo um sucesso do Governo e um sucesso do Dr. António Domingos e da sua equipa, o PSD, e eu aqui acho que é justo realçar uma distinção entre o PSD e o CDS, porque o PSD admitiu em certa fase a privatização, o PSD decidiu que a Caixa Geral de Depósitos seria uma arma de armamento político e tomou uma data de iniciativas, que não tenho tempo para descrever todas aqui, foi a repristinação ou a reapresentação parlamentar de um decreto-lei governamental. Esse decreto-lei consubstancia o acordo entre o Governo e o Dr. António Domingos, e esse decreto-lei tem uma coisa muito simples, que é retirar a Caixa do Estatuto de Gestor Público. E se lerem atentamente o que está no Estatuto de Gestor Público, coisa que muitos dos senhores deputados, se calhar, ainda não fizeram, estão lá coisas que mostram uma capacidade de interferência enorme do poder político numa empresa pública, nomeadamente demitir os gestores públicos sem justificação. Repito, demitir gestores públicos sem justificação. É normal que qualquer pessoa competente, qualquer pessoa que venha do setor privado, não esteja, digamos assim, disposta a sujeitar-se a esse tipo de... Tanto mais que a Caixa Geral de Depósitos é um caso particular, porque está debaixo da lei das gestões de crédito e, portanto, há um conjunto de legislação, tem a regulação do Banco de Portugal, tem a regulação do Banco Central Europeu, é a empresa pública mais escrutinada. O que é que, e digamos assim em termos de pergunta, o que acontece é que houve esta estratégia do PSD para afastar uma gestão competente, conseguiu afastá-la, felizmente conseguimos arranjar um novo gestor competente.
Para terminar, senhor deputado,
é assim, eu não acredito em coincidências. Houve aprovada em COFMA a 24/11/2016 a proposta de alteração do PSD 162/C para voltar a aplicar o Estatuto de Gestor Público à Caixa Geral de Depósitos. A 25 de novembro foi aprovada em plenário, a 27 de novembro o Dr. António Domingos apresentou a demissão. Não terá sido esta a gota d'água que fez transbordar um copo em relação à demissão?
Está clara a sua pergunta,
ou é coincidência, ou de facto esta estratégia do PSD foi parcialmente bem sucedida, mas felizmente a transição
Senhora deputada Mariana Mortágua,
estamos confiantes que vai continuar a boa gestão da Caixa Geral de Depósitos.
O senhor deputado quer perguntar e responder, mas vai ter que deixar o Dr. António Domingos responder à questão que coloca. Cedeu manifestamente o seu tempo nessa tentativa de responder à sua própria pergunta. Senhor deputado Mariana Mortágua.
Senhor Presidente, para a interpelação.
Faça favor, Senhor Deputado.
Não, é só para corrigir, o relógio não foi parado na altura em que eu acabei de falar. Eu olhei para o relógio. Pronto, então, mas...
O senhor deputado...
Não é que eu sou das matemáticas... Senhor Presidente, deixe-me terminar a minha interpelação, se faz favor.
Senhor deputado, desculpe. Ficou clara a sua interpelação e eu quero retirar a palavra e dar a palavra à senhora deputada Mariana Mortágua para terminarmos os trabalhos.
Não acabei a minha
interpelação. Já foi clara a posição do senhor deputado. Senhor deputada Mariana Mortágua.
Não tenho mais questões, senhor Presidente.
Senhor deputado João Almeida, senhor deputado Miguel Tiago, doutor António Domingos, para responder, tem 10 minutos.
Portanto, a única pergunta que eu penso que me foi feita foi pelo deputado Paulo Tripeira sobre o que é que foi a gota d'água. Eu não consigo situar nesses termos, porque, como eu disse há pouco, foi claro, a partir do final de outubro, que tinha havido uma alteração de circunstâncias e que o Governo tinha deixado de ter condições políticas, foi a leitura que eu fiz, para suportar, os compromissos que estavam acordados e, portanto, isso iria ter consequências. Portanto, não consigo estabelecer um nexo, porque nessa altura já tinha comunicado ao Governo que não havia, provavelmente, outra saída. Eu gostava de dizer o seguinte, eu penso que a Caixa Geral de Depósitos, eu gostava de comentar aqui o Sr. Deputado Duarte Pacheco, não está degradada, porque a Caixa Geral de Depósitos tem uma grande equipa, tem profissionais de grande categoria. Os clientes confiam na Caixa. A Caixa, apesar, destas circunstâncias todas, não perdeu depósitos, antes pelo contrário. A Caixa não está parada, contrariamente ao que se diz. Eu, aliás, a certa altura ainda estava em funções e um jornal publicava, digamos, afirmações de supostos clientes da Caixa, dizendo que a Caixa estava parada. Eu escrevi a todos que eram clientes da Caixa, mas a todos, dizer, olha, mandei averiguar o que é que se passava com as empresas, em nenhum caso havia nada em atraso, e escrevi-lhe, só um é que me respondeu de volta para me dizer que gostava que a Caixa viera a passar numa coisa no futuro. Portanto, estas coisas têm que ser corrigidas. A Caixa trabalha, trabalha muito, os seus profissionais são competentes, e desde que tenham, digamos, um plano e orientações muito claras, são absolutamente capazes de levar a carta à Garcia, e é isso que eu estou certo que vão fazer. Também não concordo que acabemos o ano da mesma maneira, portanto, a Caixa hoje tem um plano estratégico, tem um plano de capitalização aprovado e que está a implementar, e tenho a certeza, digamos, que os meus substitutos o irão implementar, e, portanto, eu tenho toda a certeza e tenho toda a expectativa, mais do que isso, e tudo farei, do ponto de vista pessoal, o que puder, para ajudar em que isso suceda, vão, digamos, levar a Caixa e recapitalizá-la e conduzi-la no bom sentido. É óbvio que os planos não são para cumprir, os planos são guias, são orientações, e seguramente que os meus colegas que me substituem, seguramente mais competentes do que eu, digamos, melhorarão, digamos, o que é deixado, mas a Caixa tem uma base de trabalho e de partida que é muito sólida, e, portanto, não há nenhum caos. Dentro da Caixa trabalhou-se arduamente. Eu confesso que nunca trabalhei tanto nos últimos anos como nos últimos meses, e também gostava de confessar que nunca tive, digamos, uma recompensa do ponto de vista pessoal tão grande como a que tive, digamos, ao trabalhar dentro da Caixa nestes últimos meses. Foi um trabalho muito intenso, muito árduo, como podem perceber pela complexidade, pelas circunstâncias em que estava a fazer, mas a Caixa não está degradada, a Caixa, antes pelo contrário, a Caixa é um grande banco e seguramente que vai responder e vai, digamos, cumprir com os objetivos e com os resultados, que é o que nos interessa a todos nós, e será, digamos, e continuará a ser, digamos, um fator crítico no bom funcionamento do sistema financeiro e da economia portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Dr. António Domingos. Terminamos assim o ponto 1 da Ordem de Trabalhos. Eu agradeço ao Dr. António Domingos a presença, a disponibilidade para responder exaustivamente às questões colocadas no âmbito da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Desejo-lhe um bom ano e as maiores felicidades.
Muito obrigado.
E agradeço o trabalho que desempenhou numa instituição pública uma instituição pública que efetivamente está no âmbito das atribuições, cuja a fiscalização está no âmbito das atribuições desta Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Muito obrigada.